Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um programa que hoje promete. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, metanol em bebidas alcoólicas acende alerta do Maranhão.
Já são 40
setores de bares, restaurantes e eventos.
Também. Desculpe, já são 41 vítimas de intoxicação por etanol e suspeitas de subnotificação. A bebida provoca cegueira instantânea, falência hepática e morte. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Paulo Montanha, cujo sindicato abrange o setor de alimentos e bebidas.
Você vai acompanhar também. Maranhão lidera as suspensões de licença de pesca no país.
Pai de aluno é preso após tentar sequestrar uma criança.
Câmara aprova com votação unânime projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 ao mês.
E o governo lança uma consulta sobre o fim da exigência de autoescola para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 2 do mês de outubro do mês de 2025, aliás, do ano 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, trazendo os assuntos mais relevantes, aqueles que mais interessam a você no dia a dia. Queremos a sua participação, tem um telefone que fica à sua disposição na nossa tela, é o 8187-9376, para que você possa participar. E hoje eu quero a participação especial de todos vocês, de diversas regiões do nosso estado, sobre esse tema, né, que está preocupando muita gente, o consumo de bebidas adulteradas, a venda em bares e restaurantes, a venda de drinks em bares e restaurantes caiu vertiginosamente nos últimos 2 dias. Bares e restaurantes têm registrado venda zero, né, de produtos, de bebidas, depois dessas suspeitas de contaminação por metanol, substância perigosa, né, que provoca cegueira instantânea, falência hepática e morte instantaneamente. Nós temos um caso aqui em São Luís, ainda não há, porque as autoridades ainda não tiveram tempo, né, para se preparar, para fazer um diagnóstico, montar gabinetes, montar um protocolo, né, para identificar os casos, mas nós temos já casos de pessoas que morreram sentadas na cadeira do bar. Aqui aconteceu aqui em São Luís. Mas vamos trazer o repórter Carlos Rogers, né, que tem algumas informações sobre esse assunto. E ainda hoje nós estaremos conversando, no programa de hoje, nós estaremos conversando com o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, que abrange também o setor de bares, restaurantes, de hospedagem, de gastronomia, de evento, lazer e recreação aqui no estado do Maranhão, Paulo Montanha, que tem outras informações, inclusive sobre dados que são alarmantes. Cerca de 36% das bebidas destiladas no nosso país são adulteradas. Quem informa é o próprio setor de bebidas, levantamentos feitos no próprio setor de bebidas. Então o caso é muito sério e nós queremos que você acompanhe esse programa para poder se informar e tomar as devidas precauções. Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. As pessoas encontram com a gente na rua, a gente fica muito feliz em saber quando eles sentem falta, viu, Humberto? Muitas pessoas encontraram comigo ontem quando eu estava ali no Hospital Universitário, Presidente Dutra, ali no centro da cidade, perguntaram: ah, eu não vi você lá no Central Manhã. A gente fica até feliz em saber como é que estamos sendo acompanhados. Estamos fazendo alguns procedimentos médicos, exames de rotina, tá tudo bem. E aí a gente, vez por outra, tem se ausentado aqui do Central Manhã. Mas estamos aqui, e olha, assunto sério e polêmico, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia a todos. Esse caso de um homem que morreu sentado em uma cadeira de um bar, sentado em uma mesa, aqui em São Luís, ele estava consumindo bebida alcoólica, passou mal e teve uma morte súbita. Ele está sendo periciado no Instituto de Criminalística, no Instituto Médico Legal, para que se saiba exatamente o que teria ocasionado a morte. Não está dizendo aqui que ele estaria consumindo bebida adulterada, mas ele já era um consumidor já acostumado da bebida alcoólica e ele poderia já ter alguns problemas de saúde por conta do excesso do consumo da bebida. Mas são dados alarmantes, como você disse, o Sindicato das Empresas de Turismo, Meios de Hospedagem, Gastronomia, Eventos, Lazer e Recreação do Estado do Maranhão, que tem como presidente aí o Paulo Montanha, tem alertado para que os bares e restaurantes, casas de evento, locais onde comercializa, né, a bebida alcoólica, tomem cuidado com a procedência. É preciso ter muito cuidado, atenção ao comprar essas bebidas. De onde vem? Quem é o fornecedor? Se ele já é conhecido, se ele já tem nome no mercado, fazer um levantamento na avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores para saber se esse órgão, se essa empresa, ela é uma empresa idônea. E esse número é impressionante. 36% dos destilados vendidos no Brasil são adulterados. Agora, é importante lembrar também que não só são os destilados, não. É porque, como aconteceu esse caso lá em São Paulo, algumas mortes, pessoas em estado grave internadas em hospitais lá da rede de saúde paulista, foi consumo de destilado, né? Principalmente a vodka, né? Uma vodka aí de uma marca bastante conhecida. A gente não vai falar o nome aqui dela, mas é uma marca bastante conhecida, consumida principalmente pela alta sociedade. Mas aí a gente tem que focar também que alguns casos de falsificação de cerveja também já foram registrados aqui no Brasil e até mesmo aqui no estado do Maranhão. Esse caso dessa morte está sendo avaliada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado ontem à noite, ontem durante todo o dia. Aliás, desde o início dessa notícia, né, lá em São Paulo, os bares e restaurantes, as casas que vendem bebida alcoólica estão aí praticamente vazias. Ontem mesmo à noite a gente voltava para casa e percebia o pouco movimento. Ah, Carlos Jorge, mas ontem era quarta-feira ainda. Não, não tem isso. Essas casas que vendem bebida alcoólica vendem todos os dias até segunda-feira. E não tem dia não para consumir a bebida alcoólica. Mas elas estavam vazias, garçons nas portas, de braços cruzados. A gente está aqui com a expectativa aguardando o Paulo Montanha, para que ele possa falar em nome do sindicato e explicar para a gente aí como é que está essa situação aqui no estado do Maranhão. Até agora não foi feita nenhuma fiscalização e nem foi anunciada fiscalização por parte dos órgãos competentes. A gente está aguardando aí um posicionamento da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, tanto do estado como dos municípios, órgãos fiscalizadores, responsáveis, o IMETO, para saber aí o que pode ser feito, né? A Agência Nacional de Saúde, para ver o que eles vão fazer. Se aqui no Maranhão as casas serão, as casas de que vendem bebida alcoólica serão, e as distribuidoras serão submetidas à fiscalização. Olha, a bebida alcoólica com metanol, que é essa aí que foi consumida lá em São Paulo, ela pode causar aí diversas doenças. Vai da cegueira, passa aí pela falência hepática, né, que é problema no fígado. Olha, a bebida alcoólica já faz mal quando ela é pura, né, quando ela é de procedência boa. E aí você imagina aí a situação de uma bebida com metanol, que é simplesmente o líquido utilizado para combustível de veículos. Então a gente vai acompanhar isso, a Central de Notícias Brasil está monitorando, a gente via o Departamento de Jornalismo durante todo o dia de ontem, envolvido nessa questão aí, entrando em contato com os órgãos fiscalizadores para tentar uma entrevista, e vamos continuar acompanhando. Se você quiser ficar sabendo de tudo, acompanhe aqui no Central Manhã, nos demais programas da Central de Notícias Brasil e, claro, no portal centraldenoticiasbrasil.com. Eu volto amanhã, se Deus permitir, e o diretor autorizar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Está autorizado o seu retorno. Muito obrigado, repórter Carlos Roger. O assunto é muito sério. Nós, enquanto o Carlos Roger falava, nós estávamos vendo aqui algumas imagens de uma das fábricas de bebidas. E aí você vê pelas condições, pela estrutura, canos de PVC, de água, aquela que você usa comumente para abastecer de água a sua
totalmente
residência,
artesanal.
Galões, tudo muito artesanal, e aí você acaba consumindo um produto que não sabe a origem, não sabe que tipo de produto é colocado dentro, misturado com que... Olha aí, você vê as ampolas lá, de coisas injetáveis, né? Então, é um negócio tão rústico, tão feio, que é melhor que a gente se previna, tome todos os cuidados, evite. Eu quero passar pelo menos os próximos 12 meses, Jalber Pereira, sem consumir bebidas alcoólicas. A última informação que nós temos aqui, a atualização, é que o Brasil já registrou 43 notificações por intoxicação por metanol até ontem, de acordo aí com o Centro Nacional de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Desde desses casos, 39 já foram registrados em São Paulo, sendo 10 casos confirmados de intoxicação por metanol e em bebida. Em bebida, e 29 estão sob investigação. Né? Quatro casos já foram confirmados na cidade, em Pernambuco. Foi registrado também morte em São Paulo, enquanto outras 7 seguem sob investigação. 5 em São Paulo e 2 em Pernambuco. O Ministério da Saúde ainda está tentando se organizar, divulgou uma nota técnica informando a todos os estados e todos os municípios, orientando que qualquer suspeita de intoxicação por metanol seja notificada imediatamente. O documento também traz diretrizes para que os serviços de saúde adotem a condução adequada dos casos e garantam a comunicação rápida das ocorrências.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos, se já estiver pronto, já vamos trazer o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, que envolve bares, restaurantes, todo o setor de alimentos aqui no estado do Maranhão, o presidente do sindicato, do Sindetu, Paulo Montanha. Bom dia, Paulo Montanha. Há um alerta aí no estado do Maranhão, uma publicação sua, feita com dados que chamam bastante a atenção da sociedade. Como é que o sindicato está trabalhando essa questão a partir de agora, Paulo Montanha? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, todos os telespectadores aqui do Central de Notícias. A gente está em alerta, né, Humberto? Porque esses acontecimentos em São Paulo é preocupante, já com várias vítimas fatais, né, vítimas com óbito, e realmente isso prejudica o mercado dos bares, restaurantes, de eventos. Nós já temos sentido aqui no Maranhão uma repercussão desses acontecimentos em São Paulo, que é uma redução do consumo de bebidas alcoólicas, né? As pessoas ficam preocupadas de estarem consumindo bebidas adulteradas. Então, há uma preocupação, já baixou o consumo, né? Os donos de bares, de restaurantes já têm nos procurado para que nós possamos tomar junto ao governo do Estado, junto aos órgãos fiscalizadores, para que possam estar alerta e também possam estar fiscalizando para que o que está acontecendo em São Paulo não venha a ocorrer aqui no Maranhão.
Você já fez uma publicação chamando a atenção da preocupação do sindicato em relação aos destilados no Brasil. Esses destilados, eles chegam a um índice bastante elevado de falsificação, e isso provoca, já vinha provocando um prejuízo muito grande para o consumo, chamando a atenção aí dos bares, dos restaurantes, para terem todo o cuidado do setor de alimentos como um todo, né, para terem bastante cuidados para verificar a procedência da bebida antes de adquiri-la para vender para o consumidor final, né? Já existia uma preocupação do sindicato nesse sentido antes desse caso do metanol, né?
Com certeza, Humberto. Olha, nós temos dados de empresas fiscalizadoras que 36% da bebida consumida no Brasil, bebida alcoólica consumida no Brasil, é adulterada. Então, veja só, são 36% de bebidas consumidas no mercado adulteradas. Então, todos nós estamos correndo o risco de estar consumindo uma bebida adulterada. No Maranhão, nós já tivemos apreensões de alguns, vamos dizer, fábricas clandestinas, laboratórios clandestinos, caseiros, que adulteram a bebida alcoólica, geralmente a cerveja, né? Além da cerveja, o uísque e outros destilados. Aqui no Maranhão, a gente, neste momento, nesses últimos dias, né, que está acontecendo em São Paulo a situação, nós tivemos casos de óbito, mas é preocupante. Você sabe que uma bebida adulterada, ela vem com substâncias que prejudicam a saúde diretamente dos consumidores, né? E nós temos a preocupação com o mercado de trabalho também, porque você sabe que a redução do consumo, a redução dos movimentos nesse setor de bares e restaurantes, causa o desemprego também. Então, causa o desemprego e vai atrapalhar diretamente o turismo, né? Porque no setor de gastronomia, de alimentos e bebidas, o turismo está em paralelo. E a gente não quer manchar a imagem do nosso estado, que está muito bem no cenário turístico, tanto nacional como internacional, com notícias dessa forma que possam vir prejudicar o nosso turismo do estado.
Pereira, tem uma pergunta para você.
Ô Paulo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa Central Manhã. O sindicato já tem algum dado? São todos os destilados ou tem alguns em específico, ô Paulo?
Em relação a quê?
Em relação ao metanol. São todos os destilados de forma geral ou são alguns em específicos?
Geralmente é uísque, né? O uísque é o que é... Na verdade, Jalber, a cerveja também, ela tem sido adulterada. E geralmente são marcas mais caras, mais consumidas, mais concorridas. Então, os falsificadores, vamos dizer, os criminosos, né? Que isso não deixa de ser um crime, eles procuram falsificar as marcas mais rendáveis. E às vezes eles trocam dentro do conteúdo daquelas garrafas uma marca por uma outra mais barata. E às vezes sim, eles fazem uso do metanol, e que sendo usado de uma quantidade acima, não precisa ser usado de maneira nenhuma, né? Mas dependendo da quantidade, o prejuízo é maior para a saúde humana. Então há também a preocupação, que é a principal preocupação, com a saúde do consumidor.
Paulo, outra coisa também que chama a atenção da gente, a gente sabe que é questão da adulteração, principalmente de uísque, que se chama no mercado comum de baleados. Como é que essas fiscalizações elas acontecem ou não acontecem, de forma muito tímida? O que é que o sindicato tem a respeito disso? Porque sabemos que existe isso há muito tempo.
Geralmente são denúncias, né? Então, se você tiver alguma suspeita de algum bar ou de um restaurante que esteja vendendo, você pode denunciar ao sindicato e pode denunciar também aos órgãos fiscalizadores, como o PROCON ou até a própria polícia. A polícia civil pode ser chamada para poder coibir esse tipo de crime.
Agora, um outro ponto que a gente não deve aqui deixar fora é que a vodka, ela é usada, para quem gosta de beber, né, sabe disso, ela é usada na composição de vários tipos de drinks, né, geralmente ela é utilizada. E há uma suspeita de que a vodka também sofra uma grande adulteração, existem muitas vodkas aí que estejam adulteradas no mercado. Isso aumenta a preocupação também, né? Está confirmado já algum caso de vodkas que as pessoas produzem o drink sem ser o uísque. O uísque é aquele que a pessoa compra e já toma mais puro. A vodka é mais utilizada para os drinks. E muitas pessoas que estão sendo contaminadas em drinks, né?
Com certeza, Humberto, porque os drinks, geralmente, além do álcool e do conteúdo da bebida, é inserido alguns outros ingredientes, né? Algumas outras frutas. Então, aquilo ali, às vezes, mascara, né? Mascara o sabor. Mas, na verdade, muitas das vezes, o consumidor pode estar, sim, fazendo uso, o consumo de uma bebida adulterada. Então, a nossa orientação é que qualquer suspeita seja chamado a polícia, seja chamado o PROCON, e se você puder recolher um pouco daquele material que você está consumindo, para que possa ser levado até o laboratório e ser examinado uma forma pelos peritos, de uma forma mais específica, para poder detectar e confirmar a adulteração.
Esses casos suspeitos, eles envolvem
esse trabalho de laboratório para confirmar a adulteração e o nível da adulteração.
Esses casos suspeitos também, eles envolvem a vigilância sanitária?
Com certeza, com certeza. Qualquer suspeita, a vigilância sanitária também pode ser chamada e pode estar lá presente para poder estar verificando a situação. É o caso de alerta. Todos nós, consumidores, todos nós, cidadãos maranhenses, tem que estar alerta para poder contestar essas falsificações. E que, como eu falei, já houve casos, sim, no Maranhão, de apreensões, né, desses tipos de falsificações de casas, de laboratórios clandestinos, né? Agora, nós não temos um caso específico comprovado de óbito, né, mas é o que nós estamos preocupados que não aconteça. A preocupação maior, como eu ratifico, já falei, é com a saúde do consumidor.
Mas nesse momento é um alerta máximo, Paulo Montanha, você chamou a atenção na sua publicação, porque os efeitos são instantâneos. Eles podem provocar cegueira, hepatite, qual é a outra... Falência dos órgãos, morte, e isso pode provocar numa certa rapidez que talvez não dê tempo nem as pessoas investigarem se foi ou não foi a contaminação por metanol, né?
Exatamente, cegueira, falência hepática e pior, até a morte do consumidor. E aí essa morte é irreversível, né? Não tem como voltar atrás. E nós já temos um caso em São Paulo, e já temos caso em Pernambuco, e o alerta é que não venha acontecer no Maranhão. Então nós estamos alertando os órgãos fiscalizadores, estamos alertando os consumidores, estamos alertando os donos de bares e restaurantes para que possam ter o máximo de cuidado ao fazer ao adquirir esse tipo de produto, e o Maranhão todo em alerta para coibir esse tipo de crime, esse tipo de falsificação. Além disso, Humberto, além dessas, a gente também tem algumas situações de bebidas contrabandeadas, né? Muitas das vezes provenientes de países como o Paraguai, que já vêm falsificadas naquela origem, naquele país, não necessariamente são falsificadas aqui no Maranhão. E essas bebidas, elas contêm substâncias não apropriadas para o consumo humano.
A estimativa de quantos empregados devem ter no setor de bebidas, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, chega a qual a estimativa?
Olha, nós temos hoje mais de, vamos supor, 400 mil empregados, Humberto. Tem muitos empregados nesse setor. É o setor que mais emprega, é o turismo e o setor também de gastronomia. Bastante produtivo e bastante interessado. E qualquer impacto negativo realmente interfere na questão do emprego, na questão do trabalho desses trabalhadores.
Então vamos deixar o alerta para a população, principalmente aí para os responsáveis por bares e restaurantes, para que verifiquem a questão da idoneidade, né, do produto, saber a origem do produto, se ele realmente é um produto que oferece segurança, né, para o consumidor, para que não aconteçam mais mortes. E o que nós sabemos é que o poder público, isso pegou todo mundo de surpresa, e o poder público não está preparado ainda para atender essa demanda. Então a prevenção é a melhor alternativa que nós temos agora, né, Paulo?
E o sindicato, o Sindetur, está criando campanhas para que possa divulgar em redes sociais, em rádio, em televisão, para que a gente possa estar alertando e cada dia estar deixando o consumidor mais alerta e também conhecendo mais a situação e poder reivindicar os seus direitos.
Muito obrigado então, Paulo Montanha. Espero que a gente volte a falar sobre esse assunto, trazendo alguma solução, apontando algumas medidas, a orientação do poder público com uma nota oficial a respeito desse assunto, criando aí uma espécie de protocolo para poder atender esses casos suspeitos, esses casos de possíveis contaminação por metanol em bebidas alcoólicas. Enquanto isso, a prevenção é a melhor alternativa.
Exatamente. Então, nós como sindicato estamos defendendo essas operações conjuntas, né, de fiscalização em distribuidores e ponto de venda, a campanha de conscientização para consumidores e empresários, canal direto de denúncia sobre bebidas suspeitas, vocês podem procurar o sindicato, e o apoio técnico e jurídico nos estabelecimentos formais que atuam corretamente e acabam sendo prejudicados pela concorrência desleal do mercado ilegal.
Muito obrigado, Paulo Montanha, pelas informações aqui no nosso programa Central Manhã. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos outros assuntos interessantes. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de dois projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O pessoal da Bahia, a atenção, a TV, a Ativa FM, TP Vídeo, o pessoal, o narrador Igor Gabriel, acompanhando da cidade de Várzea Grande, em Mato Grosso. Abraço ao pessoal aí de Mato Grosso, pessoal do governo de Mato Grosso, esteve ano passado fazendo uma visita à Central de Notícias Brasil, para verificar o nosso modelo de distribuição de conteúdos para implantar no estado de Mato Grosso, fazer uma parceria com o estado de Mato Grosso, porque é um estado também com uma grande dimensão territorial e às vezes o governo tem dificuldade de chegar em todos os pontos. No estado do Maranhão, nós já estamos, temos muitas novidades na área de tecnologia que nós vamos estar repassando para os nossos diretores, colaboradores, pessoal de emissoras de rádio do estado do Maranhão e posteriormente de todo o Brasil, a respeito das inovações tecnológicas na área de comunicação através do rádio. Nós precisamos sair do analógico, entrar para o mundo digital, né? Entrar para o mundo digital e acompanhar as inovações tecnológicas. Uma das delas, Jalbe Pereira, que está nos alegrando bastante, é com relação ao mundodamídia.com. Você pode conferir mundodamídia.com. Com relação ao que nós chamamos que no mundo da mídia, que no, na parte de tecnologia conhece como metadados. Metadados, Rábio Pereira, é aquilo, é a ferramenta que é utilizada para saber com 100% de precisão tudo que é falado, tudo que é veiculado em todas as emissoras de rádio do país. É uma ferramenta novíssima.
A forma de mensuração, né?
É, a forma de mensuração, porque ainda era uma incógnita. Quando você distribuía um conteúdo para as emissoras de rádio, você não tinha certeza se a emissora de rádio estava ou não. Só se você ficasse ouvindo a rádio 24 horas por dia para saber se a rádio tinha veiculado ou não o seu conteúdo. A partir de então, dispomos, o mundo da mídia dispõe de uma ferramenta com 100% de monitoramento, de garantia, de segurança, de garantia de que aquela mídia realmente foi veiculada. Então, é um investimento importante, mas vai revolucionar o mercado publicitário no nosso país. E aí eu quero que vocês vão acompanhando. Temos aí o patrocínio da Alifarma, que é a nossa parceira na conscientização sobre a utilização de suplementos naturais para que você possa manter a sua saúde. Ainda queremos trazer, se não toda a entrevista, mas queremos trazer pelo menos um trecho da entrevista com o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia, sobre os sinais aparentes, aquilo que você pode observar no seu próprio organismo de que alguma coisa está errada e que você deve procurar a ajuda profissional para tentar resolver os problemas. Aquela questão de aparecer uns bolinha de carne, às vezes não aparece, sim, né? Você sabe o que aquilo significa? Você sabe o que significa aquela mancha que às vezes fica meio escurecida aqui atrás no pescoço, né? Então tem algumas coisas e o médico vai explicar para a gente, o doutor César Souza vai explicar para a gente alguns sintomas aparentes, né, que acontecem, alguns sinais aparentes sobre esse assunto. Mas vamos a Brasília rapidamente, temos um caso de repercussão no interior do estado, você não deve desligar aí o seu aparelho, continuar aqui conosco, porque temos muitos assuntos ainda de repercussão no programa Central Manhã. Mas vamos a Brasília. Ontem aconteceu o que havia uma expectativa muito grande, que foi uma votação por unanimidade da Câmara Federal. Todos os deputados presentes votaram a favor da isenção do imposto de renda para pessoas com renda até R$5.000. Foi isso, Nildo Costa, bom dia. Você que está dando plantão aí no Congresso Nacional, conte como é que foi, como foi que aconteceu isso aí.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã, bom dia, Jalba Pereira, bom dia a nossa produção. É quase plantão mesmo, né? Saí daqui agora há pouco. Posso dizer isso, que já era um pouco mais de meia-noite, quando deixei as dependências da Câmara dos Deputados. Já estamos de volta aqui para trazer as informações para os nossos ouvintes, nossos internautas, telespectadores. Foi aprovado exatamente como você falou, né, 493 estados e deputadas presentes no plenário da Câmara dos Deputados ontem votaram por unanimidade. Teve um voto contrário, né? E aí, aprovado aí essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e uma alíquota ali, para quem ganha de 5 até R$7.350. Vamos trazer já o que representa em economia no bolso do contribuinte, no bolso do trabalhador. Mas antes vamos ouvir aí a fala de alguns parlamentares, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB, que ele fala sobre a aprovação desse projeto.
Um momento realmente histórico aqui na Câmara dos Deputados, acabamos de aprovar o projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e a redução do imposto de renda para quem recebe de R$5.000 a R$7.350. 15 milhões de brasileiros sendo beneficiados. E isso se acresce a mais 10 milhões que foram beneficiados em 2024 e em 2025 pelo governo do presidente Lula também na tabela do imposto de renda. Momento, portanto, de grande vitória do povo brasileiro. Foi muito importante as manifestações que foram feitas no Brasil contra a PEC da blindagem e contra a anistia e em defesa dessa proposta que isenta o salário mínimo, isenta o imposto de renda de quem recebe até 5 mil e também tributa os de cima, os mais ricos que precisam colaborar com o país. Vitória importante da democracia, vitória importante do governo Lula e do parlamento brasileiro.
Tá, vamos acompanhar o que disse também, o que falou o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele fala sobre justiça tributária.
Esse dinheiro que eles iriam pagar para o governo federal será investido, sem dúvida nenhuma, no mercado, o que vai fazer com que a economia de muitos municípios sejam aquecidas. Então é muito favorável e isso se chama justiça tributária, o que está sendo feito, graças a essa proposta que foi enviada pelo presidente Lula. E eu tive a oportunidade de participar dessa comissão especial que foi formada pelo presidente Hugo Mota para apreciar a proposta que foi encaminhada do governo federal, que teve como presidente o deputado Rubem Júnior e o relator foi o deputado Arthur Lira. Participei, apresentei proposições que foram incorporadas ao texto principal e que também está no relatório do deputado Arthur Lira. Portanto, foi uma grande vitória para todos os brasileiros, porque está se fazendo justiça tributária.
Depois da votação, Humberto Fernandes, nós ouvimos o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ele falando sobre essa votação, exaltando aí a atuação da comissão especial, que foi presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do relator Arthur Lira, na atuação aqui da Câmara dos Deputados na aprovação desse projeto.
Acompanhe. Fernando Haddad e da ministra Gleisi Hoffmann, que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até a construção política para que a matéria pudesse ser votada. É uma matéria de muito interesse do presidente Lula, que teve essa plataforma colocada ainda na eleição lá em 2022 e que agora, em parceria com o Congresso, em parceria principalmente com a Câmara dos Deputados, nós tivemos a condição de poder construir o texto mais justo possível. O trabalho do presidente Arthur, que teve o texto aprovado por unanimidade, tanto na comissão especial como no requerimento de urgência, e agora surpreendentemente no plenário, com 493 votos, demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. Serão algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente beneficiados com essa isenção. Alguns em sua totalidade, para quem ganha até R$5.000, outros parcialmente para quem ganha até R$7.350, e compensando esse benefício tributário a ser dado a essas pessoas que ganham menos com o rendimento daquelas pessoas que ganham mais. Então é uma grande noite para a Câmara. Quero mais uma vez aqui reconhecer o trabalho não só do sempre presidente Arthur, mas também do deputado Rubem Júnior, que presidiu a comissão especial, dos deputados que participaram da comissão especial. E agora a matéria segue ao Senado Federal, demonstrando que a Câmara tem compromisso com o Brasil, que a Câmara é amiga do povo, que a Câmara quer olhar para frente, sempre na certeza de poder tratar aquilo que é prioridade para a população brasileira como uma prioridade para esta Casa, e é dessa forma que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais levarmos iniciativas e propostas que possam verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.
Pois é, Humberto, só para ter uma ideia, como o presidente falou aí, né, cerca de 16 milhões de
que serão beneficiados direto e indiretamente, aqueles que são totalmente, no total, aqueles que são parcialmente, menor para quem ganha aí até R$7.350. Você tem uma ideia, quem ganha hoje R$5.000 por mês, né, uma economia anual, né, de R$4.170 no ano, né, paga aí mais de 300 reais por mês de imposto de renda, né, isso vai sobrar do bolso do trabalhador. A importância disso, né, por exemplo, quem ganha aqui R$3.500, R$530 aí de economia. Isso de sim injetar e fazer diferença na economia do município e do estado. Humberto Fernandes. Agora a questão da compensação, é que a perda aí cerca de 25 bilhões de reais, né, que o governo brasileiro está colocando aí a perda, isso será compensado para quem ganha de 600 a 1 milhão de reais, né, que aí tem uma alíquota até 10% do que ganha, né, até 10%, isso é escalonado, né, então quem ganha de 200 mil até 1 milhão de reais, esses é que vão aí estar pagando, compensando essa compensação. O caro Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, muito bem explicado, né, aí pelo Nildo Costa, as vantagens para o povo brasileiro. Nós sabemos que desde março essa proposta tramitava no Congresso Nacional, e isso que o presidente Hugo Mota acaba de falar, né, que a Câmara é amiga do povo brasileiro, na verdade a Câmara está querendo se redimir utilizando aí essa proposta do Executivo para a redução, que isso sofreu resistência ainda por parte de muitos deputados, mas todo mundo se conscientizou que seria um suicídio político, aí o confronto com o eleitor no próximo ano, chegar para o eleitor dizendo assim: olha, eu votei contra a isenção do imposto de renda para você que ganha menos de que um salário mínimo. Então ninguém quis cometer esse suicídio político, e por isso todo mundo votou a favor dessa proposta. A gente, traduzindo também em números, cerca de 16 milhões de brasileiros poderão ser contemplados, ser atingidos aí com a isenção, e as compensações, feito um levantamento ainda prévio, dá em torno de apenas 120 mil pessoas que serão supertaxadas. Entre os produtos que terão impostos mais elevados, estão sendo inseridos aí os refrigerantes, né, que provocam danos à saúde do povo brasileiro. Os refrigerantes deverão ficar mais caros, terão impostos mais caros. As bebidas, entre as bebidas está o refrigerante, aí as bebidas e o consumo de cigarro também, que deve ser supertaxado. E os, claro, aqueles que ganham milhões de reais, né? Então, o presidente Lula, nesse momento, goza aí de uma certa estabilidade, de confiança, porque há uma avaliação por parte dos analistas políticos, Jalber Pereira, que o cidadão, quando ele assume um cargo, ele está à frente de um poder, do poder executivo. Isso acontece na prefeitura, acontece no governo do estado, acontece no governo federal. Se você tiver mais de 40% de aprovação, a possibilidade de você perder uma eleição é ínfima, é muito pequena. Então, o presidente Lula, na última avaliação, está chegando aí aos 49% de aprovação do governo. Então, ele está numa situação hoje, não se sabe daqui para frente, mas hoje numa situação bastante confortável para concorrer a um quarto mandato. Veja só, o quarto mandato de presidente da República com certas estabilidades. E aí o próprio União Brasil, esses que estão querendo desembarcar do governo, podem pensar duas vezes, analisar, dizer assim: ah, nós vamos desembarcar para perder a próxima eleição, né? Aí começa a se questionar, tem todo um questionamento daqui para frente.
Inclusive, já... até a data limite é até dia 5, viu, Beto? Para as pessoas que estão no governo, que são do Centrão, deixarem as pastas.
Pois é, aí o Centrão deve se perguntar agora: sim, nós vamos desembarcar, a gente perde esse último, esses últimos mais um ano ainda, né, de governo, e corre o risco de perder a próxima eleição, então há essa preocupação.
Estamos praticamente a um ano da eleição, estão 2 de outubro, deve ser ali 3, 4, 5 por aí.
Pois é, ainda tem mais uns 3 meses depois, né, de governo. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo eu vou trazer, vou conversar com o doutor César Souza, e também que é terapeuta em naturopatia, mas nós temos um caso de repercussão no interior do estado, vamos trazer o repórter Ranier Carvalho e vamos trazer o Ivanias Lopes, o locutor lá de Governador Nunes Freire, sobre esse caso que provocou uma grande repercussão e mobilização no interior do estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem o igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui no rádio e na sua televisão. E hoje nós temos a satisfação com trazer novamente ao programa Central Manhã o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia, para explicar para a gente com maior clareza, com aquela objetividade, aquela simplicidade, que todo mundo possa entender como cuidar melhor da sua saúde. Dr. César, bom dia, satisfação recebê-lo novamente aqui no programa Central Manhã.
Muito bom dia, mais uma vez, né, a gratidão por estar aqui mais uma vez. Fiquei muito surpreso, né, porque muitas pessoas, né, que até que eu devia, né, me encontraram através de muita através gente do que programa. Alcança, falei, nossa.
Pois é.
Mas já muito bom dia aqui aos nossos telespectadores e ouvintes, né, através da TV e rádio, né?
Pois é. No último programa, nós falamos de alguns temas interessantes, que foi como que nós devemos, podemos identificar alguns problemas que o nosso organismo possa ter, o acúmulo, por exemplo, de resíduos, de fezes no organismo, e isso vai acabando complicando da necessidade que nós temos de fazer aquela limpeza periódica no nosso organismo, principalmente no intestino, para absorção melhor das substâncias, dos alimentos que nós consumimos. E aí reservamos para hoje explicar com a sua didática, tá. Você é bastante didático sobre esse assunto, lembrando que o Dr. César, ele também é professor, ele treina, ele capacita fisioterapeutas, profissionais em fisioterapia de diversas regiões do país, né? São treinados aqui para fazer esse trabalho dentro da área da fisioterapia. E na verdade, ele está falando para a gente...
São terapias, né? Terapias.
Isso. E ele estava falando aqui de sinais aparentes de que alguma coisa está errada e que o nosso organismo está tentando nos avisar. Doutor César, isso. Explique melhor aqui para os nossos teleouvintes que sinais são esses que podem aparecer no nosso corpo muitas vezes antes de que a dor apareça, antes que o problema realmente apareça.
Ou seja, o corpo diz assim, vai doer, né? Você vai sentir. Mas, às vezes, é muito importante que esses problemas eles venham através de pilares comprometidos, né? O pilar da sua vida principal, né? Você pega aí quatro pilares que são importantes na nossa vida. Uhum. Alimentação e intestino saudável é importante?
Sim, sim.
Então, o que que acontece? Você observa se esse pilar não está sendo comprometido. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu intestino? Como nós falamos anteriormente, 9,5 metros, 11 sistema digestivo... Fecalomas ali acumulados no intestino pode chegar a de 1 a 35 quilos de fezes, não é exagero, tá? Uhum. Então isso está por dentro, o problema está ali quase que imperceptível, a cabeça está doendo, o cabelo está caindo, a unha está quebrando, e quando cai o cabelo, muitas das vezes a amiga diz para outra, menina, me diga o nome do shampoo bom aí que eu quero, que meu cabelo está caindo demais. Às vezes não é o shampoo que está precisando. Está precisando fazer uma limpeza, tirar a fecaloma, fezes retida, intoxicações, para você ter uma melhora não só na pele, mas como na visão, no cabelo. Então, a naturopatia, ela te dá ferramentas para que você consiga ter resultados com relação a isso daí. E um dos pilares comprometidos...
A primeira coisa, só interrompendo aqui, senhor, a primeira coisa é fazer essa limpeza e depois substituir pelo alimento correto, né?
A limpeza...
Para poder dar a vitalidade que o organismo precisa, né?
Isso. A limpeza, nós vamos pensar assim, quem é aí das regiões que tem plantações, tem roças, né? Você não chega com a semente jogando em qualquer lugar.
No meio do mato.
Primeiro você chega, prepara o terreno. Então isso para nós aqui da área das terapias naturais, nós entendemos como terreno biológico. Então o que que se faz? Uma limpeza de terreno biológico. Para isso precisa de um produto específico, né? Então se eu quero colher feijão, eu não posso plantar milho. Então cada produto natural tem o seu destino. Se eu quero limpeza intestinal, eu vou trabalhar com um tipo de produto que faz aquela limpeza. Depois, eu vou trabalhar com reconstrução da microbiota intestinal. Porque quando a gente faz uma limpeza, às vezes sai do nosso intestino ali a proteção também dele, né?
Isso. Nós convidamos o Dr. César para continuar a nossa conversa amanhã para trazer todas as dicas para você a respeito dos sinais aparentes daquilo que surge no seu organismo, no seu corpo, que você pode observar para poder procurar o especialista. Ele vai estar conosco. Vamos a Brasília com o Adilson Souza, que o nosso tempo hoje está que está. Ainda temos ainda muitas matérias, mas não podemos deixar o Adilson fora do programa. Bom dia, Deus.
Bom dia, obrigado pela consideração, Humberto. É isso mesmo, Brasília tem muitas notícias, a gente viu aí essa grande boa notícia para o povo brasileiro através da participação do Nildo Costa. E a gente traz aqui mais uma informação, Humberto, é que ontem encerrou a Conferência Nacional das Mulheres e o Brasil inteiro esteve representado por delegações de mulheres ativistas, mulheres preocupadas com as suas condições sociais, trabalhistas. Muitas conquistas foram colocadas, né, para eles levarem para suas regiões e também o debate foi bastante produtivo. Outros já tiveram pouco espaço. Mas a gente ouve aqui, né, representante do Maranhão, nós conseguimos encontrar por lá vários municípios e conseguimos gravar, né, com representantes da cidade de Palmeirândia, a representante da cidade de Caxias, inclusive de Caxias, é a Aldenora, viu, Beto? Ouvinte número 1 em Caxias da Central Manhã, do Central Manhã. Ela disse, quando entra no carro, já é escutando Central Manhã e gosta demais da sua programação. Também tem a graça de Itapecurubiri. Vamos ouvir um pouco do que eles acharam dessa conferência, que depois de 10 anos, lá na última que foi com a presidenta Dilma, a gente estava aposentada, voltou a reunir essas mulheres. Vamos ouvir.
A gente passou 10 anos calada, nos calaram nacionalmente, mas em cada município, em cada estado, a mulher se organizava, a mulher preparava o dia dela, dar o grito dela de vitória. E hoje é o nosso dia da gente estar aprovando políticas públicas voltadas para todas as mulheres do nosso país, não só para o meu município Caxias, não só para o Maranhão, mas em todos os territórios.
Que é mais que uma troca de diálogos, é a política, né? A democracia viva, fortalecendo a política para todas as mulheres. Então, políticas que serão implementadas em favor das nossas mulheres, e isso é muito importante. Após 10 anos de silêncio, hoje nós estamos tendo novamente esse espaço na quinta conferência de discutir políticas que visem todas as mulheres.
Eu quero destacar a lei de equidade salarial que o nosso presidente Lula acaba de sancionar. É claro que para que esta lei venha a funcionar, nós precisamos fiscalizar os nossos municípios. E aqui hoje nós estamos discutindo ideias de políticas públicas criadas lá nos municípios, trazidas para o Estado e agora aqui para Brasília. Então a nossa expectativa é muito alta de que essas políticas públicas construídas com todo mundo façam a diferença para que todas nós vivamos um pouquinho melhor, que a gente não tenha tanta violência, que as mulheres não sejam mais mortas.
Isso, Adilson.
Aí, Humberto, só para a gente lembrar que esse foi um grito e voltou a funcionar. Agora, tem um detalhe para amanhã que a gente vai trazer, Humberto, que gravou com muita gente, inclusive as meninas do coletivo Cidadã. Essas meninas, elas não têm 18 anos, não têm direito à participação de conferência, e elas pediram, né, para que fossem colocados os direitos das juventude, né, das meninas adolescentes de 16 anos, até porque elas já votam. Então, elas querem também discutir política pública para as adolescentes. Isso não é permitido perante a lei, o regimento não autoriza. Eu conversei com elas, amanhã a gente vai trazer detalhes sobre isso, inclusive esse coletivo estava representado por meninas do Maranhão, e a gente falou com elas porque elas foram hostilizadas muito aqui, teve até caso de polícia. Mudando de assunto, Humberto, a gente quer falar aqui rapidamente das rádios comunitárias. Ontem era o dia de mais uma sessão da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde o relator da proposta que beneficia as rádios comunitárias com vários outros projetos é o deputado Kleber Verde, ele é do MDB do Maranhão. E aí vai aquele aviso para os amigos das rádios comunitárias que votaram em Kleber Verde ou que tem alguma aproximação, é que o Kleber Verde está fazendo um pedido com preconceito das rádios comunitárias. Eles estão pedindo que as rádios comunitárias possam fazer veiculação de propaganda, da questão institucional, que é a grande luta pelo movimento. Só que ele diferenciou rádios comunitárias, incluindo as rádios educativas, que elas têm um trabalho totalmente diferente, elas também não têm veiculação de propaganda, e eles colocaram o quê? O Kleber Verde está pedindo que as rádios educativas possam também estar fazendo veiculação de propagandas com direito a 100 minutos por dia, e as rádios comunitárias só apenas 10 minutos de comerciais. Então, isso é uma discriminação, já que todas são rádio. Então, há aí uma grande briga, e esse projeto não foi, entrou em pauta, estava na pauta e terminou não sendo votado por outros motivos. O Kleber Verde ficou de apresentar esse projeto na próxima quarta-feira. O Jeremias Santos, que é o presidente, está chamando para quarta-feira, quem puder ir em Brasília, na terça ou na quarta, fazer uma movimentação, e chama a atenção do Maranhão também, das pessoas que conhecem o Kleber Verde, para que isso possa ser mudado. Na verdade, as áreas comunitárias precisam se manter, e esse é um grande momento, porque se aprovado, vai para o plenário e com certeza passa. Então, é importante que haja essa mobilização. Então, mais uma vez, lembrar que o Kleber Verde está contra as rádios comunitárias, porque está diferenciando rádios educativas com o poder de uso de comerciais de 100 minutos e as rádios comunitárias com 10 minutos. É importante a gente entender quem são os deputados que gostam, que aprovam, que defendem as rádios comunitárias. Esse é o grande recado que a gente dá aqui, tá bom, Humberto? E a gente precisa também trazer outros detalhes amanhã, que a gente vai falar justamente essa fala do Gil, vai trazer aqui no vídeo, para que ele possa também estar justificando e falando mais sobre isso. E sobre o movimento de mulheres do Rio de Janeiro, que também defende as mulheres com a questão obstetra, né? Essa é uma grande defesa que aconteceu aqui na Conferência das Mulheres. O tempo está corrido, a gente volta amanhã com mais detalhes sobre essa situação e o alerta fica para as rádios comunitárias. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, principalmente para avisar as rádios comunitárias. Atenção, deputado Kleber Verde, nós somos amigos, mas nessa nós não vamos estar juntos, porque nós vamos avisar para todas as rádios comunitárias quem são aqueles deputados que durante as campanhas eleitorais chegam, pedem espaço nas rádios comunitárias, pedem para dar entrevistas, promete mundos e fundos e apoiar as rádios comunitárias, e quando chega em Brasília, faz isso aí que o repórter Adilson Souza está falando. Eu quero mandar um abraço aqui para a dona Maria Fagundes, que é ouvinte assídua da rádio Turiaçu FM, da cidade de Turiaçu, e está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Dona Maria, muito obrigado, ouvi a sua mensagem, fiquei aqui muito feliz, obrigado aí ao Carlinhos. Mas eu quero ainda pedir aqui um pouquinho de compreensão aqui da rede de rádio e de televisão, porque nós precisamos trazer o caso lá da cidade que aconteceu na cidade de Governador Nunes Freire. Chame o repórter Ranier Carvalho primeiro, Jalba Pereira.
Pois é, Alberto, ele vai participar com a gente agora, que lá um pai de aluno foi preso após tentar sequestrar uma criança. Ranier.
Um grave incidente chocou a cidade de Governador Nunes Freire na tarde desta última terça-feira, dia 30 de setembro. Imagens de uma câmera de segurança registram o momento em que um homem tenta sequestrar e agredir um estudante. A ação foi interrompida graças à intervenção de populares que presenciaram o ocorrido. De acordo com informações de testemunhas, o agressor seria pai de outro aluno que teria tido uma discussão com a vítima momentos antes. Em um ato de fúria, o homem, que é uma figura conhecida na cidade, abordou o menor, agrediu, tentou forçá-lo a entrar em um veículo. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a violência da abordagem e o desespero do jovem ao ser atacado. A rápida ação das pessoas que estavam no local foi crucial para evitar que o sequestro se consumasse. A polícia militar foi acionada e, na mesma noite, efetuou a prisão do suspeito. A identidade do agressor e da vítima não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades. A comunidade local está abalada com a brutalidade do caso e aguarda mais informações e desdobramentos da investigação que será conduzida pela Polícia Civil.
Muito obrigado ao repórter Ranier Carvalho pelas informações. Esse assunto provocou uma grande mobilização popular na cidade de Governador Nunes Freire. E quem conta pra gente como é que foi essa movimentação é o repórter Ivanias Lopes, o locutor.
Pessoal, a comunidade se reuniu hoje aqui na Praça da Cultura a respeito desse caso que está repercutindo no Maranhão inteiro, né, dessa criança que foi agredida por dois adultos. Estamos aqui com o conselheiro tutelar, José Naldo dos Santos Nascimento. José Naldo, o conselho tutelar foi notificado ontem ainda, agiu, como que foi?
Locutor, boa noite a todos, a população de Governador Nunes Freire. Hoje a gente está aqui no movimento, né, que foi organizado pela escola, pelos familiares, amigos do adolescente que foi agredido ontem. A situação chegou até o Conselho Tutelar ontem, por volta das 9 horas da noite, pela Polícia Militar, em situação que eles receberam a denúncia. E o Conselho, nessa situação, ele está fazendo todas as medidas possíveis em relação à situação dos dois adolescentes que estavam lá, que foram agredidos. E a mãe foi comunicada hoje pelo Conselho Tutelar, compareceu no Conselho, no prédio do Conselho. O adolescente já foi ouvido hoje pela rede de proteção do município, pela a nossa assistente social, a dona Séfora. E a mãe já fez todas as medidas possíveis na delegacia, já foi registrado o boletim de ocorrência. Foi realizado ontem o exame de corpo de delito também no filho dela. E todas as medidas estão sendo tomadas pelo Conselho Tutelar e pelas autoridades presentes que constroem o nosso município de Governador Nunes Freire.
A gente está sabendo que ele foi preso na noite de ontem, ele continua preso?
Locutor, chegou até o conhecimento do Conselho que ele foi detido ontem na regional, lá em Zedoca, mas o mesmo se encontra já solto. Foi apresentado, ele se apresentou na delegacia com advogado, mas vai ser aberto novamente o inquérito policial e vão ser tomadas todas as medidas cabíveis.
Muito bem, vamos conversar aqui também com a mãe da criança. O que é que você espera a partir de agora?
Eu espero justiça, que ele pague o que ele fez com meu filho, a forma covarde que ele agiu, ele e aquele outro funcionário dele, que eles paguem. E que eu só vou parar quando eles pagarem o que eles fizeram pro meu filho.
O que é que a população quer? Nós estamos aqui também com a avó da criança, né? Bastante abalada. Hoje a população, a cidade inteira, o estado está revoltado com essa situação.
Eu quero justiça, o que eu peço é justiça, que ele se diz que é médico, ele tem que proteger a vida das pessoas, não é tirar a vida, ele queria tirar a vida do meu neto, os vídeos estão mostrando tudo, ele queria tirar a vida do meu neto, eu estou passando mal desde ontem, eu quero justiça, ele vai ter que pagar por isso.
De Governador Nunes Freire, Ivanias Lopes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Ivanias Lopes, o locutor aí de Governador Nunes Freire. A todos o nosso muito obrigado também aqui pela compreensão, a rede de rádio e de televisão. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e contamos com vocês.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.